Uma mulher de 81 anos, numa cadeira de rodas, foi presa no aeroporto internacional de Miami, acusada de tentar contrabandear 10 mil tabletes de êxtase para os Estados Unidos. Stella Michetti foi detida junto com o namorado dela, Hans Hirsch, de 56 anos. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que era um Viagra. Os inspetores encontraram as pílulas ilegais, que não eram Viagra, durante a inspeção de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram para ver quem buscaria.
Eu tô maluco.
O podcast hoje será gravado apenas por mim e por Levi, mas será um podcast mais simples do que os outros, que a gente vai falar sobre um tema muito pontual, que é o kit de detecção de mentiras. Através dos tempos, várias pessoas foram enganadas, né, por falácias lógicas. Várias pessoas foram seduzidas por supostos intelectuais que são supostamente inteligentes e mentem para as pessoas usando essas falácias. E nós temos um exemplo muito recente disso, que é o Olavo de Carvalho, né, que é o filósofo de boteco, o famoso filósofo de boteco, que é o cara que fala sobre tudo, usando estratégias argumentativas muito simples para desqualificar os seus opositores e legitimar coisas um tanto quanto toscas, por assim dizer, né? Bem toscas. Mas Levi, seguindo nossa tradição aqui, do MartelaCast, qual a notícia que ele deixou puto essa semana? Ou o que ele deixou puto essa semana que aconteceu no Brasil, no mundo, ou mais importante, no Cariri?
Paulo e Israel terem faltado ao MartelaCast.
Ah, isso aí realmente é
impossível. Fato é uma coisa assim que, beleza, a gente tá indo com um governo fascista. Até aí tudo bem, normal, acontece em todo governo capitalista. Agora, faltar... é complicado,
né? Faltar dar bolo no MartelaCast é realmente complicado. Isso aqui vai ficar marcado pra sempre na nossa história.
Só significa coincidência aí de analisar que quem faltou não é organizado.
Com certeza.
Nenhuma força política.
Isso fica bem claro, inclusive. Paulo e Israel não são organizados em nenhuma organização política. Nem que fosse o PCdoB, mas não estão. Né? Nem que fosse o PT, mas não estão. Pois é, e então, uma coisa que me deixou muito revoltado essa semana foi ver que o Temer vai perdoar 60%, em 60%, dar um desconto de 60% nas dívidas ambientais dos grandes latifundiários. São 60% de abatimento na dívida de pessoas que assassinaram indígenas, desmataram florestas e tudo isso. Isso é muito revoltante. Isso dá um sinal de para quem esses governos governam, né? Inclusive, é interessante falar também que, como a gente falou no último podcast, na parte dos comentários, os governos capitalistas, eles sempre são feitos para governar organicamente para as classes dominantes. Mas em períodos de crise, em que o capitalismo precisa se reorganizar, fica mais claro, se desnudam as estruturas de que, de fato, o governo governa para as classes dominantes, para os grandes monopólios, para os grandes oligopólios que estão aí, né? E para os grandes latifundiários, para as elites, para os burgueses, né? Você tem algum comentário a fazer a esse respeito?
Assim, eu acho que a gente tem que primeiro colocar isso, né? De que, principalmente os liberais e os anarquistas também, eles colocam que o Estado é o Estado em qualquer tipo de sociedade, sim, né? E aí entra aquela vez que a gente já falou várias vezes sobre o conceito de Estado.
Uhum.
Mas aí a gente vê que um Estado que fosse, né, mais imparcial, que não intervisse na economia, uhum, agora, o justo seria o quê? Cobrar essas dívidas.
Sim.
Né? Mas o que eles fazem? Não cobram. Então a gente vê mais uma vez que os grandes latifundiários, a grande burguesia, tanto nacional quanto internacional, uhum, dependem da existência do Estado para se manter existindo.
Com certeza.
E aí isso desmente muita gente que está dizendo aí de que comunista basicamente só quer mais Estado.
É uma mentira muito esdrúxula. Na verdade, para a gente, a tendência é que o Estado seja diminuído até a sua não existência.
Ter, né, fim.
Mas isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer de uma forma extrema, como propõem os anarquistas, né? E nem de uma forma a beneficiar as classes mais ricas, como propõem os liberais. Aí também, dentro do Estado que a gente vive, existem determinadas situações, existem determinadas, como é que posso dizer, opressões que as pessoas sofrem, que não podem esperar uma revolução. Por exemplo, a questão indígena. Se a gente for esperar acontecer uma revolução e o socialismo se estabelecer, não vai ter mais indígena, não vai ter mais índio no Brasil, né? Porque está muito avançado essa questão. Os latifundiários estão muito avançados nessa coisa de matar, de invadir terras indígenas e mais. Essa semana no Pernambuco, uma escola indígena foi queimada no terceiro ataque consecutivo a uma comunidade indígena no Pernambuco. Eu não lembro a certa cidade, mas isso aconteceu e vocês podem pesquisar aí no Google que vai estar aí. E aí é o problema. Existem determinadas situações, existem determinados momentos, existem determinadas coisas que nós temos que, dentro desse Estado de hoje, lutar para a regulamentação. E é isso que acontece, né? Tem lutas que não podem esperar uma revolução acontecer. A gente não pode deixar de construir a revolução, de lutar pela consciência das pessoas, lutar pela consciência das pessoas. Só que existem coisas que precisam ser feitas hoje, para hoje, agora. Por exemplo, a questão indígena.
E isso é uma coisa que os comunistas se propõem, né? Desde quando você lê o próprio Manifesto Comunista, ele diz isso, né? O compromisso dos comunistas é com os interesses dos trabalhadores, sim, trabalhadoras. Isso inclui todas as outras, né, tantos indígenas e, uhum, tal. E essa colocação que a Suede coloca é muito importante, porque é o seguinte: muita gente acha também que os comunistas estão esperando só a revolução, sim, enquanto isso o mundo que queime.
Que é uma falácia espalhada por movimentos identitários sem recorte de classe, né?
Inclusive da própria esquerda.
É.
E aí a gente vê o quê? Que a gente tem que lutar dentro desse sistema por melhorias, tanto para os indígenas quanto para as mulheres, como para a comunidade LGBT, comunidade negra. Tudo isso a gente tem que lutar, mas estando ciente de que esses problemas só vão se resolver de forma profunda e de forma mais permanente, por assim dizer, né, de forma mais firme,
uhum,
dentro da Revolução Socialista. Mas obviamente a gente não vai deixar todo mundo se ferrar até lá, não, queima aí, só vou ajudar você
depois da Revolução.
Não é assim que funciona.
E também fico muito puto com quem diz que revolução não é necessariamente uma mudança social drástica. A revolução pode ser uma coisa que nós fazemos em nós mesmos.
A revolução em si mesmo.
Ah, os marxistas. Eu escutei isso num evento, inclusive de uma pessoa que eu respeito muito, e estou respeitando, mas não concordei com o que ela falou, né? Ah, a gente tem muito essa ideia marxista de revolução, que não é marxista, não é uma ideia marxista de revolução, vem de antes do marxismo. A Revolução Francesa que estabelece essa ideia de revolução aí, né? Quando o rei Luís XVI, né, que vai ser deposto pela revolução, depois vão depor a cabeça dele também, né, do corpo dele, depois. Vai um ministro dele lá falar com ele: tá acontecendo uma revolta em Paris. Aí ele: não é uma revolta, é uma revolução. Tipo assim, estabelecendo mesmo a diferença, né, entre. É o marco inicial desse conceito de revolução que a gente tem hoje. Aí você banaliza o conceito de revolução com essa ideia de que revolução, você pode fazer uma revolução em si mesmo. Revolucionar a si mesmo é importante. Então pode ir só nessa ideia marxista, bem entre aspas, de que revolução é uma mudança na totalidade social. E também eu conversando com militantes do Levante Popular da Juventude, uma militante, né, do Levante Popular da Juventude, que eu não vou revelar o nome, mas há muito tempo atrás, e ela dizendo isso, que não, a gente tem que revolucionar nós mesmos. Eu digo: certo, tá bom, vamos revolucionar nós mesmos. Levi, você é um homofóbico do caralho. Você é um homofóbico do caralho. Aí você muda, você se desconstrói, você para de ser homofóbico. Certo, você se tornou uma pessoa melhor. E aí? Você é importante pra você mesmo, né? Só que se você se desconstrói, isso vai beneficiar as pessoas que estão ao seu redor. Só que a gente não pode esperar que todos os homofóbicos se desconstruam espontaneamente e o mundo se melhore e todas as pessoas deem as mãos e vão caminhando e cantando e seguindo a canção.
É, né? Até porque aí agora os movimentos vão pirar. Homofobia é uma ideologia da classe dominante. Pirem no que é dominante? Classe. Daí a importância de se pautar a classe. A homofobia, o machismo, o racismo, eles são essenciais para a manutenção do sistema que a gente vive. Uhum. Porque divide, né? Porque faz com que o trabalhador lá fudido seja racista.
Seja incapaz de se aliar, né,
a certos setores da sociedade por conta disso.
E justifique privilégios que existem.
Exatamente. Então, quando a gente diz que uma revolução ela vai, né, resolver esses problemas, não é que a gente vai fazer uma revolução, tá, no outro dia tá todo mundo curado da homofobia. Não, no outro dia a gente vai ter um Estado, a gente vai ter uma sociedade que prega a igualdade entre os seres humanos e a emancipação humana. Uhum. E a partir do momento que você tem isso, você consegue de fato ir eliminando, né, de pouco a pouco, a homofobia. Porque nada adianta eu lá, se vamos supor que eu sou militante da causa LGBT, vou lá, né, tenho a minha meta do dia, transformei 3 homofóbicos. O negócio é que você tem uma sociedade gigante, uma mídia homofóbica, você tem todo um sistema, ideologia dominante homofóbica que vai tornar outros 50 quando você transforma 3.
É uma hidra. Você corta 2 cabeças e nasce outras 2. Você tem que matar a hidra. Você tem que matar a porra da hidra. Cortar a cabeça dela não vai adiantar, não. E outra coisa, uma das cabeças, né? E outra coisa, a gente precisa também tirar essa ideia do ideal e do material, né? Exemplo. Depois de uma revolução, o ideal de sociedade seria uma sociedade emancipada, uma sociedade onde todo mundo teria igualdade. Só que você não consegue isso do dia para noite, como você falou. Esse é o ideal. Para transformar isso em materialidade, leva tempo e existe trabalho e esforço. Não é de um dia para noite. Não é do dia para noite. É impossível fazer isso do dia para noite. Transformar o ideal em material. Não existe isso. O ideal surge do nosso movimento. O nosso ideal surge dos interesses do presente, nossos, materiais, mas se tornam ideais. E para eles se materializarem segundo esse ideal, também é necessário um movimento social real, né? Aqui eu fui bem lucaciano agora, mas é isso aí. Então, mais alguma coisa que me deixou puto, Levi?
Agora eu fiquei... pensando sobre isso, mas não, foi uma semana tranquila, inclusive.
Tu achou?
Foi uma semana tranquila, assim. Obviamente, muitas... Ah, pronto, lembrei.
Sim.
As desculpas do Queiroz pro dinheiro.
Ah, não, como é que ela não vai falar disso?
Não, não, foi um doutor, qual o nome dele? Fulano de quê? Não lembro. Qual hospital? Posso revelar depois? É um absurdo a justiça aceitar isso, é um absurdo.
Não, aí o foda é isso. Não, eu faço negócio, eu faço dinheiro, eu sou um empreendedor, eu vendo carro. Certo, com quem você trabalha vendendo carro pra fazer esse tanto de dinheiro? Você sozinho fez esse tanto de dinheiro? E se você fez tanto dinheiro assim, por que você era motorista do Bolsonaro? Por que você trabalhava como motorista fazendo tanto dinheiro? Era um hobby ser motorista do Bolsonaro? O que é isso? Por quê? Como é que o Queiroz explica isso? Eu não explico.
Ué... Porque ele é um defensor da democracia, um defensor de quem vai salvar a pátria, que é o Bolsonaro, e ele queria ser o motorista dele pra ter certeza que ele não ia levar uma facada, né, que ia dar tudo certo e tal. Enfim, e aí a gente tem que ver o ponto de vista do coitado do Queiroz. Ele é empreendedor, ao contrário de nós.
Você é um vagabundo.
Um vagabundo que não consegue fazer 1 milhão no
ano. Verdade. Se fudendo como professor e ele lá... Trabalhando há 27 anos no Congresso, arrendo porra nenhuma. Nem pra saber que tinha dessalinização no Nordeste, ele não sabia. Né? 27 anos. E nós é que somos vagabundos, eu que sou vagabunda e tal. Enfim, né? Beleza.
E fica um recado de uma coisa aí. Pra... Esse recado é pro PT. Vocês não estão vendo que a justiça não funciona direito, não?
É.
Não adianta vocês falar
não,
com a amiga
ou melhor, vocês não estão vendo que a justiça funciona? Do jeito que deveria pra funcionar em uma sociedade capitalista, vocês não estão vendo? né?
É verdade. Então, vocês uma coisa, não adianta você vir pro ministro amiguinho de vocês mandar soltar o Lula, porque não vai passar,
não vai. Não ficou claro ainda.
Os caras ficam mandando, acho que manda mensagem no WhatsApp assim, ó, vai, tá de madrugada, o fulano tá dormindo. Liberta o Lula.
É, no outro dia ele tá preso de novo. Mas enfim, é outra coisa.
Loucura.
Uma comparação interessante. A gente não defende o Lula nesse podcast, a gente não é lulista, a gente não acredita que o PT é socialista, a gente não acredita que o PT é nem de esquerda social-democrata que se respeite. O PT é no máximo um centro-esquerda, sendo generoso assim, né? Pra não dizer que é logo de centro. Mas, se fosse o Lula que tivesse um assessor, um funcionário de gabinete que morasse em Portugal e recebesse salário integral, sem ir para o trabalho, e ele dissesse que não sabia, viraria piada, como virou antes. Que chegaram lá dizendo que um ministro dele era envolvido em caso de corrupção, gente do PT era envolvido em caso de corrupção, ele disse, eu não sabia, ele disse isso, né? E é zoado até hoje. O Flávio Bolsonaro disse a mesma coisa, que não sabia que o assessor dele estava em Lisboa. Sim, e ninguém vai fazer piada com o Flávio Bolsonaro. Ó, a gente não gosta do Lula, mas é seletivo sim. Essa caça aos corruptos é seletiva sim. E ela está focando só no PT? Sim. É, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Por ser ainda o partido mais poderoso, por enquanto,
da esquerda.
Da suposta esquerda, né? Da esquerda institucional brasileira. Que não serve pra nada, diga-se de passagem, né? Mas enfim.
Ah, eu acho assim, que ela tem ou deveria ter, pelo menos, um dever de denúncia. Então, eu acho que, por exemplo, o PSOL faz um serviço muito bom institucionalmente falando.
Sim.
Que é um partido que denuncia bastante, é um partido que tem membros que são bem, bem combatidos.
Principalmente assim, no Rio de Janeiro.
Principalmente no Rio de Janeiro, com o Freixo, com o
Gordinho,
com o Tarcísio, com a própria Marielle, né?
Que
eram ícones, assim, que são importantíssimos nessa luta institucional, né? Pra gente travar tanto lá dentro, mas quem sabe que não vai mudar profundamente nada por lá, é importante ter gente lá zoadando, ter gente lá atrapalhando, ter gente lá pra jogar a bila no Holiday por dentro.
Era outra coisa que eu ia falar, isso. Que outra coisa me deixou revoltado, né? O MBL compartilha notícias falsas sobre a Marielle. As páginas de direita compartilham piadas com a morte da Marielle nojentas, né? E o MBL, agora, essa semana, estava em manifestação de professor Fernando Holliday, estava rindo dos professores apanhando lá de cima. Ridículo, ridículo. Aí ele leva a porra de uma bolinha de gude na janela de vidro do gabinete dele. E o tentativo de assassinato. Vou chorar. Tentar me matar com a bolinha de gude. O Serra leva uma bolinha de papel na cabeça e vai pro hospital. Nossa, tentaram me matar com bolinha de papel. A careca do Serra tá muito frágil, né? Pra passar por isso. Aí vai o Ciro lá e dá um pescotapazinho no Mamãe Falei. Ih, me bateu, Ciro, me bateu. E o Ciro nem uma esquerda de respeito é, né? Pra tá fazendo isso. Mas tava sendo atacado pelo MBL. E o MBL mente. E o MBL abre a boca pra falar que os movimentos sociais de, sei lá, mulheres travestis organizadas, as travestis organizadas, pessoas que são obrigadas a se prostituir, que passaram por tudo na vida, que já foram estupradas, sei lá, duas, três, quatro vezes, que foram tentaram matar, já foram agredidas várias vezes, elas que estão com mimimi. Bolinha de papel na cabeça e choro não é mimimi. Agora estupro é mimimi. Assassinato político é mimimi. Agora, bolinha de papel na janela não é mimimi. Parabéns, MBL, pela coerência de sempre, né? Parabéns. Merece palmas pro MBL, né? Merece aí o Holiday. Eu vou desejar aqui. Não, não vou dizer nada pra ele. Deixa quieto, deixa quieto. A gente ainda não tá grande pra apertar o MBL de vez. Mas eu vou. Vamos aqui fazer a pergunta, né? Que eu nunca achei, Levi, que eu iria acompanhar o PC Siqueira alguma vez na vida. Mas estou acompanhando o canal do PC Siqueira agora, que ele tá declarando guerra ao Nando Moura. E vamos fazer eco nessa pergunta, que ainda não tem resposta. O MBL comprou ou não comprou a página Corrupção Brasileira Memes? Não foi respondido até agora. Estamos esperando ansiosamente a resposta. MBL, comprou ou não comprou? E MBL Cariri, que estava interagindo com a gente esses dias, que nós adoramos vocês, foi muito engraçado, vocês passando vergonha na nossa página. É, compraram ou não compraram? Vocês têm essa informação por aqui? Vocês do MBL Cariri, tem por aqui, vocês são uma filial. Tem essa informação por aqui? Compraram ou não compraram? A página Corrupção Brasileira
mesmo. E outra coisa, antes que o pessoal, porque assim, é, virou uma coisa assim, se você faz, você bebeu água hoje, aí você...
Mas o Lula bebeu água!
Lembrando que não é crime, viu, comprar a página.
Não, não é. A gente só quer saber.
É, realmente só uma curiosidade. É. Não, não venham xingar a gente.
Não é pra... Não processar a gente, não é crime, né? Então tá acusando vocês de um crime. A gente tá perguntando que a gente não sabe mesmo. Comprou ou não comprou? Responda sim ou não. Aí, beleza. Comprou ou não comprou? Beleza. Mas comprou ou não comprou? Enfim, agora, saindo aqui da parte que foi bastante longa, porque essa semana parece que não foi tão tranquila assim agora, né?
É, eu fui pensar de verdade, não foi não.
Agora, passando para a nossa pauta principal, né, que é... A gente vai se basear aqui no guia feito pelo Carl Sagan, em um livro que todo mundo deveria ler, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Dispensando toda a parte que nos convém, né, que ele fala da União Soviética e tal, ele fala mal, né? Mas tirando essas partes, é um livro muito bom. E na parte de análise científica e desmascarar charlatão, é um livro genial. É um livro genial e não tenho o que dizer. E todo mundo deveria ler. É o último livro que o Carl Sagan lançou em vida. E eu acho que deveria ser distribuído em escola. Todo aluno deveria ganhar um no começo do ano, um Mundo Assombrado pelos Demônios, e ler. Porque não tem condição. Eu acho que ele... Esse livro aqui é um livro que toda a humanidade deveria ler. Eu acho que deveria ser o livro mais lido do mundo. Mesmo com as críticas que ele faz aos socialistas, mas é muito bom. Para você ver que a gente não é dogmático aqui, né? Marxismo dogmático pra gente é merda. Não pode usar o Capital como Bíblia, não pode. Concorda, Levi?
Concordo, até porque a gente tem que parar com essa coisa de que assim, tem um texto gigante que tem várias coisas que a gente pode aproveitar. E a gente não. Não vou ler não, porque ele fala que o Stalin é feio. Cara, a questão não é essa. A questão é, como o próprio Lenin diz, né? Um livro bem, não é bem um livro, é um discurso dele, mas as pessoas leram um livro, que é As Tarefas da Juventude Comunista, algo do tipo. Ele fala que a gente tem que se aproveitar do melhor que esse sistema já gerou, né? Sim. Inclusive, esses conhecimentos que o Carl Sagan tem foram conhecimentos gerados dentro do capitalismo. Sim. Lembrando que isso não quer dizer que eles só poderiam ser gerados dentro do capitalismo. Aconteceu que foi gerado no capitalismo, porque a gente vive numa sociedade capitalista.
Até porque o primeiro país a mandar o homem para o espaço foi a União Soviética, né? Os Estados Unidos foi na onda depois, na corrida espacial, mas... Quem mandou primeiro foi a União Soviética. E a cadelinha lá, com a heroína da humanidade, né? A cadelinha que foi pro espaço também era uma cachorra russa. Era uma cadela russa, heroína do mundo. Ou seja, percebo aí que além de mandar o primeiro homem pro espaço, respeitando a representatividade canina, os soviéticos mandaram também a primeira cadela. Ela morreu no final, mas ela foi uma heroína.
Mas também, se alguém puder me corrigir aí, né, nessa questão, eu vi em algum local, alguma página marxista publicou um texto sobre a primeira mulher aí ao espaço também. Se eu não me engano, ela era soviética. Isso era russa propriamente dita, mas ali dentro da...
Mas estava no melhor lugar da Terra para se viver naquele momento.
Exatamente. Como diria o próprio Petkovic. Né?
É.
não tinha problema nenhum. Todo mundo tinha emprego, todo mundo podia estudar, todo mundo podia escolher.
Não, acho engraçado depois que ele tentando fazer média, né, com a nova direita conservadora do Brasil, ele... Não, ninguém passava fome, socialismo era muito bom, mas não tinha como funcionar. O quê? Cara, o que você tá falando? Uma parte contradiz a outra, eu não entendi. Ai, ai. Gente conservadora, quando tenta ser sincera, acaba dizendo que em Cuba só presta educação, segurança e saúde. Só isso, nada mais. Aí brasileiro médio que votou no Bolsonaro, no Brasil nem isso presta, viu? No Brasil nem isso presta. Ou seja, a gente tá pior do que Cuba. E Cuba é socialista. Então, a primeira falácia que a gente começar agora, que o Carl Sagan fala, é o ad hominem, o famoso ad hominem, que acho que todo mundo usa ad hominem. O que é ad hominem? É uma expressão latina que significa o homem, e que quando atacamos o argumentador e não o argumento. Por exemplo, Levi é petista, então não pode falar de socialismo. Cala a boca, Levi, você é petista, não pode falar nada de socialismo, porque você é petista. O fato de Levi ser petista o impede de falar sobre socialismo, independente de qualquer coisa que ele tenha lido, independente do que ele tenha falado. O fato de ele ser petista o impede de falar sobre socialismo. Discorra sobre essa falácia, Levi. O que é que você... Você acha que alguma página de direita ou esquerda usa essas falácias? Ou usa?
Alguma? Ou é mais fácil falar que não usa?
É.
Porque, assim, isso é uma falácia que pega muito no sistema que a gente está vendo atualmente de lacração.
Uhum.
Porque você está lá, aí você expõe a sua ideia, a sua ideia pode estar errada, pode estar, você pode estar errado.
Sim.
Agora a pessoa chega e diz, não, você não pode falar isso porque você é tal coisa.
Uhum.
Ah, tu quer falar isso, mas tu é...
Uhum.
Mas tu é... Não importa, não importa. Sim. Não importa quem a pessoa é, você tem que ver o que ela está... Isso no debate de ideias, né?
Sim.
Pra... Aí você fala, ah, mas se for um fascista, você tem que estar conversando com ele.
Uhum.
Começa por aí, você tem que estar matando ele. Mas tirando as pessoas que você tem que matar,
sim,
com pessoas que você está conversando, né? Você tem que entender que o que vale num debate de ideias é a ideia.
Uhum.
É o que ele está colocando.
Sim.
O cara vai com o Bolsominion, por exemplo, fala que o SUS é importante.
Sim.
Aí tu vai discordar porque ele é Bolsominion?
É.
Não. Então você não vai falar, você não pode falar de SUS não porque você é Bolsominion.
Uhum.
Aí a gente vai, cada um vai se fechar mais e mais no seu clubinho.
Sim.
Que a gente, nesse final de campanha aí do Haddad, tava conseguindo quebrar um pouquinho, porque as pessoas estavam começando a ver que existia gente para além daquela roda da,
sim,
universidade,
uhum,
daquela roda seletiva. Então esse ad hominem, que é um termo que eu acho muito, muito elitista, assim.
É melhor falar...
Atacar, é porque assim,
atacar a pessoa.
É, tipo, atacar a pessoa, atacar como pessoa e não como o criador
é
de
ideia. É porque eu gosto desses conceitos, Levi, porque...
Eles resumem muito.
Resumem. É, assim, em vez de você dizer, é quando ataca a pessoa e não argumenta, você fala, ad hominem. Entendeu?
A gente pode, a gente explica, não é quando ataca a pessoa e não argumenta, mas a gente vai usar ad hominem por poupar tempo. Não
poupar tempo. Exatamente.
Pronto. Então, assim, então, o ad hominem, ele é uma prática muito comum,
uhum,
que é validada, que é usada pra validar muita merda que o pessoal fala. Porque,
sim,
o pessoal fala uma merda e chega outra pessoa, não, mas eu não acho que é bem assim.
Uhum.
Cala a boca, você é tal coisa.
É.
Entendeu? Porque imagina só se eu chego pro Holiday,
sim,
e falo, Holiday, a sua opinião sobre racismo está errada. O racismo existe, ele é institucional, não sei o que, não sei o que. A Holiday vem e fala, cala a boca, você é branco, você não, uhum, pode falar disso. É esse tipo de coisa, entendeu?
Sim.
Porque a gente não pode aceitar que uma pessoa, ela, a opinião dela não seja válida só porque ela é algo.
O que empodera você para falar sobre algo
é
o conhecimento que você tem sobre o algo. Não é, e esse conhecimento não precisa vir necessariamente de vivência. Até porque vivência é algo esquisito. Exemplo, a gente não tem que desconsiderar o que você sente enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Não, não tem e não pode. Se uma pessoa negra sofre racismo, ela sente aquilo e a gente tem que respeitar o que ela sente. E só ela pode falar sobre o que ela sente. Mas, exemplo, eu enquanto pessoa trans, né? Eu passo por transfobia e eu sei como eu me sinto e ninguém pode falar sobre como eu me sinto. Mas sobre o assunto transfobia, outras pessoas podem falar. O assunto, a ideia transfobia, o conceito transfobia e como ela se dá na sociedade, eu sofrer essa opressão não me dá necessariamente para discorrer cientificamente sobre esse tema. Outra coisa, eu também não posso falar sobre como outra pessoa trans se sente, porque as pessoas reagem diferentes, as pessoas são diferentes. Ser de um grupo oprimido não torna elas uniformes. Eu, como uma pessoa trans, não sofro do mesmo jeito que outra pessoa trans. E eu não posso dar pitaco em como outra pessoa trans se sente. Então, se a gente for levar isso ao pé da letra, a vivência como validadora de argumentos, ninguém vai poder falar mais sobre nada.
É, porque vamos dar um exemplo aqui da Suede. Eu não posso chegar pra ele e falar assim, não, você não se sente assim. Transfobia é só uma besteira da tua cabeça.
É.
Isso eu não posso falar por quê? Porque é algo que ela sente, algo, uhum, que somente ela.
Sim.
Agora, uma coisa interessante nesse sentido que tu colocou assim, a transfobia, tanto quanto, enfim, qualquer outro tipo de opressão, ela se apresenta em cada pessoa de forma diferente.
Uhum.
Mas isso não... Se a gente fosse seguir essa lógica de só a vivência,
uhum,
de dar o conhecimento pra falar, ninguém ia falar sobre nada, ia ficar todo mundo pensando consigo mesmo sobre sua coisa, sobre sua opressão.
Uhum.
É por isso, então, que a gente não pode falar sobre como as pessoas se sentem, mas a gente pode falar
sobre a coisa,
sobre
o problema social.
Sobre como resolver o problema, como lidar com, uhum, o problema.
Todo problema social é também um problema individual e todo problema individual é também um problema social. A parte do individual, a gente pode, depois de pesquisar muitos parâmetros, depois de a gente entrevistar muitas pessoas, criar um certo, uma certa tendência dos problemas individuais relacionados com o social. Mas a parte social do problema, a gente pode falar, e qualquer pessoa que vive na sociedade, que percebe esse problema e que estudou sobre esse problema, pode falar sobre esse problema. O que empodera um argumento não é a vivência. O que empodera o argumento é o estudo, é o conhecimento. Porque você vê mulheres antifeministas, você vê homossexuais que votaram no Bolsonaro. Aquele Augustinho lá, aquele cara que fez campanha pro Bolsonaro e tudo. Um homossexual famoso na internet, né? Um gay famoso na internet. Você vê lésbicas que votaram no Bolsonaro, né? Ou seja, se a vivência empoderasse um argumento, nós não poderíamos questionar essas pessoas de jeito nenhum, o fato de elas estarem votando no Bolsonaro, uma pessoa que é claramente contra os LGBT. Elas têm o direito de pensar assim, e hétero, no caso Levi aqui, que é hétero, não poderia questionar isso de jeito nenhum, né? Eu que sou uma pessoa trans não poderia questionar um gay, eu que sou uma pessoa trans não poderia questionar uma lésbica. Por algo que vai afetar a minha vida também, né? Que é a eleição do Bolsonaro. Complicado, né?
E isso vale, a gente tá falando muito da questão identitária, mas vale. A gente acha muito ruim quando a gente tá numa sala, sim, de aula, por exemplo, e vem um professor e fala, eu estudei mais tempo sobre isso, eu tenho, sim, mais. É a mesma coisa, eu tenho mais vivência com essa matéria.
É, mas essa é outra falácia que a gente vai já chegar.
É porque junta com a da autoridade.
É.
Com aquela coisa, né? Aquele assunto, ele vai ter uma autoridade maior. Isso é algo, é uma falácia, isso não existe. Isso é uma falácia, a pessoa, o argumento dela o argumento dela só tem base no que ela está falando.
Uhum.
Certo? Então, assim, se ela está falando algo, ela está falando algo embasado em alguma coisa.
Sim.
E isso tem que estar claro na fala dela. Uhum. Assim, não é só porque, fulano é tal pessoa, está falando que está certo. Mas aí já entra também no de autoridade, que é o outro.
Pronto. E também marxistas fazem isso, né? A gente faz isso, socialistas fazem muito. Nós fazemos isso, nós que não somos trotskistas, né? Podemos fazer muito isso com trotskistas. Já vi muita gente dizer deslegitimar textos de autores trotskistas.
Só por serem
trotskistas. E o oposto também acontece. Qualquer pessoa que defenda a União Soviética, pós-Lenin, né? Ou seja, qualquer pessoa que defenda os outros 65 anos da União Soviética, para os trotskistas é lixo. Já vi gente dizendo que não lê Gramsci, porque ele defendeu o Stalin, por exemplo, né? Ou seja, tudo que o Stalin falou não presta porque ele defendeu o Stalin. Ou seja, isso é ad hominem, né? Ele não pode falar, ele é um merda porque ele fez isso. Outra coisa aqui, né? O Olavo de Carvalho em algum momento usou essa falácia?
Que é do ad hominem?
Do ad hominem.
Não, eu não assisti do Olavo de Carvalho.
Não, mas eu sei porque ele usou, que teve uma desavença dele com Sarfati, né? Um filósofo da USP. Não, com Pirula. Melhor falar com Pirula. O Pirula discordou do. O Pirula explicou aquele vídeo lá do fetos abortados, que o Olavo de Carvalho, ele acha que fetos abortados eram usados como adoçante. E ele pensou isso mesmo, não era hipérbole. Ele realmente disse literalmente que a Pepsi Cola está usando fetos abortados como adoçante. Ele disse isso literalmente. O Pirula foi explicar pra ele. Qual foi a resposta do Olavo de Carvalho? Pirula! Vocês querem que eu discuta com um cara chamado Pirula? Que nome é esse, porra? Essa foi a resposta do Olavo de Carvalho. Ou seja, isso ad hominem. Ponto para racionalidade, zero para o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, parabéns por sua irracionalidade aí, no primeiro teste que a gente fez. Próxima falácia, o argumento da autoridade, que Levi falou, né? Que é quando você faz isso, né? Exemplo, eu tô aqui argumentando com Levi, eu dei uma resposta boa, eu argumentei bem, embasei bem o que eu falei. Mas Levi, ele acha que eu não posso falar nada, ou que minha opinião não importa, porque ele é doutor, professor da UFCA. Ele, exemplo, eu digo, não concordo com o que você falou, por isso, no livro tal, tal e tal, eu penso isso. Eu li filósofo tal, que ele defende que esse filósofo aí defende essa postura e não essa. Aí Levi fala, um graduando, um primeiro semestre... Quem tu acha que tu é pra discordar de mim? Eu tenho doutorado, eu fiz pós-graduação nesse tema. Você não é ninguém, você é um merda. Onde é que você tava quando eu tava na minha pós-graduação? Tu não era nem nascida ainda, né? Não brilho nos olhos do teu pai quando eu fiz essa graduação. Tu não é ninguém. Essa é a resposta. Não respondeu o argumento, mas usou sua suposta autoridade atribuída para responder. Ou seja, não respondeu. falou da sua autoridade. Quer comentar sobre isso, Levi?
Ah, eu acho que eu tenho um pouco a acrescentar sobre isso, porque é meio simples Sim. entender assim, né?
Uhum.
Mas eu acredito que é algo que é bastante usado, uhum. principalmente nas universidades, assim. Inclusive, é. Existe uma...
Afeta a autoestima do estudante.
É, e tem esse argumento da autoridade, uhum. não é usado nem como argumento falado, Sim. né? As pessoas têm medo de falar aquilo, têm medo de discordar de um professor. Sim. Têm medo de ser contra o que ele está dizendo, que fala, não, aquele cara é doutor, não sei o quê.
Uhum.
Eu já vi muitas... Olha, você discorda. Não, eu não acho que é assim, não. Não, mas fulano de tal, graduando tal, ele falou isso. Uhum. Tá, mas embasado em quê?
É.
Não, não sei, ele falou. Então a gente tem que levar isso leva mais uma vez à conclusão de que debate tem que ser baseado em argumentos, uhum. e não em quem a pessoa é Sim. ou não é. É. Você tem que levar em conta o que ela fala.
Exatamente, exatamente. Aí outro agora nosso jogo. Tá um pra racionalidade, zero pro Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho já usou isso em algum momento? Já também. E com os socialistas. O Olavo de Carvalho, no documentário Jardim das Aflições, que eu me torturei em assistir até o final, que eu acho importante conhecer os inimigos, eu acho importante a gente conhecer nossos oponentes muito bem, eu acho muito importante isso. Eu tenho 10 livros do Nietzsche aqui, eu não gosto do Nietzsche, mas eu li os 10, né, para entender como é que o nosso rival intelectual pensa, né. Assisti esse documentário até o final, em determinado momento ele mostra a biblioteca dele, ele... Ora, porra. Não, ele não fala porra no documentário, não. Ele é polido no documentário. Né? É o Olavo de Carvalho sob medida. Olha, eu tenho aqui a coleção de livros completa do Lenin. O Trotsky não tem, mas tenho também aqui todos os livros do Trotsky. E ninguém no Brasil leu mais sobre marxismo do que eu. Sobre comunismo. Se tivesse lido, não era comunista. Isso é falar só pela autoridade. Ele não explicou por quê. O comunismo é uma ideia ruim. Ele não explicou por que ele discorda do Lenin, discorda do Trotsky. Ele só disse: eu li, pronto, e eu sou foda porque eu li muito e você não sabe de nada. E se você soubesse tanto quanto eu, você não seria. É isso que ele faz, né? E é um argumento soberbo e de falácia à autoridade que ele não tem. Que ele não tem. Porque ele nem é filósofo, ele não entende direito o que ele lê. Ele não entende como funciona o método científico, ele é anti-científico, ele é anti-intelectual, ou seja, ele é pior que ele se atribui uma autoridade que ele não tem. Ou seja, racionalidade 2, Olavo de Carvalho 0.
Próximo
falácia.
Coitado do Olavo de Carvalho.
Coitado nada, tem que se fuder. Argumento das consequências adversas. Um exemplo. O réu de um caso de homicídio amplamente divulgado por um meio de comunicação deve ser julgado culpado. Do contrário, será um estímulo para os outros homens matarem suas mulheres. Ou seja, é quando você pega um caso específico, é quase a falácia do declive escorregadio que a gente fala, né? Ah, se a gente liberar... Um exemplo. Se a gente liberar maconha, todo mundo vai virar maconheiro, ninguém mais vai estudar. Ninguém mais vai para a escola, vai querer ficar só fumando maconha em casa. É um exemplo. Ah... Se a gente liberar a pena de morte, todos os bandidos vão ficar com medo e não vão mais roubar. O que é uma falácia completa, né? Ou seja, se a gente liberar... Como é? Se a gente proibir uma coisa, ela vai deixar de acontecer do dia para a noite. Se a gente permitir algo, a sociedade vai ruir. É uma falácia muito usada por pessoas conservadoras. Muito usada.
Se baseia na questão do medo, né? De se criar uma ideia torta,
uhum.
do que pode acontecer. Você não necessariamente se uhum. baseia nisso, né? Como é a questão do próprio... Essa questão do exemplo da maconha. Uhum. É muito usado isso pela galera conservadora, Sim. né? Tipo, se legalizar a maconha, vai todo mundo virar maconheiro, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, então, que pelo menos você uhum. tá com vontade de fumar maconha, só não fuma porque é proibido. E não é assim, a gente sabe que bebida é legalizada uhum. e nem todo mundo bebe, cigarro é legalizado e nem todo mundo fuma.
É.
Então a pessoa, ela se baseia o quê? Nas crenças, geralmente crenças uhum. individuais, alguns dogmas que ela tem,
uhum.
alguns medos que foram colocados na cabeça dela e joga essa opinião aí como um argumento.
Sim. Pois é. É também usado muito em relação a casamento gay, né? A ideia do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ah, se liberar, todo mundo vai virar gay. Não pode ser assim, não. Certo, primeiro, É engraçado que as pessoas que dizem isso, dizem que não são homofóbicas. Não, não sou homofóbico, mas, e o mais depois sempre é merda, né? O mais, depois do mais é sempre merda. Mas eu acho que não devia liberar, porque assim todo mundo vai virar uma coisa muito popular. Certo, então é a mesma coisa que você falou, quer dizer que você é, você sente vontade, mas não é porque é proibido, é? Não faz sentido. E uma nota sobre isso. É justo que duas pessoas do mesmo sexo vivam a vida toda juntas e no final da vida não vá nada pra ela, tudo que elas construíram juntas, ela não receba pensão, ela não receba a herança, a família fica com tudo, sendo que elas duas ou eles dois se construíram isso juntos. É justo? Não, não é justo. O casamento, ele não é uma frescura dos homossexuais. O casamento é uma coisa que vai permitir determinados direitos aos cônjuges. Direitos que os casais héteros têm e que os casais homossexuais querem ter. Ou seja, não é privilégio, é igualdade de direito. É, não, essa ideia de que isso é um privilégio é uma confusão tremenda. Não é um privilégio. Mas, terminada essa nota, próxima falácia. Não lembro se o Olavo de Carvalho fez essa em algum momento, mas eu sei que pessoas do MBL fizeram.
Só uma notazinha nesse exemplo da, da herança, né?
Uhum.
É, porque eu senti em algum momento que alguém ia falar, mas os comunistas não são contra a herança.
Ah, sim.
Nós somos contra a herança, mas não de um carro.
É.
Né? A herança de um latifúndio,
a gente
herança
é contra.
De uma fábrica enorme. É. Esse tipo de herança é errado, porque perpetua o acúmulo do capital.
Sim.
Agora, essa herança aqui que a gente está falando é uma questão mais afetiva.
É.
De uma casa com um filho junto, um carro conquistado, uma moto, esse tipo de herança.
Exatamente. Próxima falácia, o apelo à ignorância. Não há evidência convincente de que os OVNIs não estejam visitando a Terra. Portanto, os OVNIs existem, né? Apelo à ignorância. Você conta com o fato de que aquela pessoa não sabe daquilo, né? Ou com o fato de que a ciência não conhece aquilo ainda, para dizer que aquilo é verdade. Exemplo, não existem provas de que Deus não existe. Ou então, não existem provas de que... Deixa eu ver outro exemplo. Esse de que Deus não existe é o mais emblemático para mim. Não existem provas de que Deus não existe. Logo, Deus existe. Porque não tem como provar que ele não existe. Ou seja, a ausência de prova, prova a coisa. Isso não faz sentido. É uma falácia. Por quê? E o Olavo de Carvalho já usou também. Mas... Por que é uma mentira? Porque você pode... Por que isso é uma falácia? Porque você pode aplicar isso a qualquer coisa. Exemplo... Não existem evidências de que unicórnios não existem. Logo, eles existem? Não existem evidências de que o Homem-Aranha existe. Logo, ele existe?
É um negócio que você não... É um pressuposto, né? Um precedente que existe dentro da ciência de que você tem que provar que a coisa existe.
É.
Ou você tem que provar que você tem que provar que aquela coisa existe. Não alguém tem que provar que ela não existe.
É.
Porque é impossível
provar que algo não existe.
É impossível provar que algo não existe.
Sim.
É impossível.
Se não existem provas, isso já está pressuposto. Se não existem provas daquilo, já está pressuposto que aquilo não existe. Porque tudo que existe deixa algum tipo de prova. Exemplo. Por que a gente sabe que o vento existe? Primeiro, a gente vê as folhas balançando, existe energia eólica, tudo isso. As coisas deixam provas de sua existência. Eu sei que Levi existe, sei lá, porque existe a família dele, que tem esse espaço dele na família dele, uma série de coisas. É uma pessoa real que existe e tal. Todo mundo deixa provas. Essa prova pode essa prova pode deixar de existir com o tempo. Exemplo, o tempo passou e essas provas elas se decomporam. Certo, Levi vai ter deixado de existir por isso? Não. Só que não tem como provar que ele existe. E logo, se não tem como provar que ele existe, a gente não pode levar isso em conta em nossas afirmações. Se a gente não tem provas de que algo existe, não importa se esse algo existiu e a gente não achou as provas ainda. Simplesmente nós não podemos argumentar com algo que não tem prova. É simples.
É porque o negócio da coisa existir é porque ela existe para que seja usada para algo.
É.
Ela deixou alguma impressão, ela precisa ser usada. Por que é irrelevante a gente tentar provar que Deus não existe?
Sim.
Porque Deus não importa em nenhuma dos estudos científicos.
Não é importante.
Quando você vai ter uma equação na física, não tem um D de Deus
Sim.
lá, não é. Então você, assim, Eu deixei de existir. Eu deixou de existir as provas que eu já vivi na Terra. Não conseguem provar que eu existo. Eu existi. Mas é irrelevante essa discussão, porque se não tem nem prova que eu existi, pra que a minha existência vai servir
não
pra
tem como
coisa?
Ser usada em nenhum argumento científico a sua existência.
Pessoas, não, mas porque Levi, eu uma pessoa daqui a 100 mil anos, porque Levi disse isso. Aí fala, mas quem foi Levi? Você tem prova que ele existe? Não, mas ele existiu. Aí, dentro dessa argumentação, não deve ser levado em conta a minha existência.
Próxima falácia. A alegação especial, né? Frequentemente feita para salvar uma proposição em profunda dificuldade teórica. E rápido, olha.
Você não entende os pensamentos de Deus. Deus escreve
certo por linhas tortas.
Esse tipo de coisa, entendeu?
Sim.
É um argumento
bem bosta.
Pior. Assim, a falácia que salva qualquer coisa. Você não entende isso. É algo muito profundo.
O Olavo de Carvalho também já fez isso. Né? Ele disse num vídeo lá no Hangout. Inclusive, a gente tá aqui. Foram quantas falácias?
Até agora foram três, essa é a quarta.
Quatro falácias, pronto. É 4-0 pra racionalidade.
Mas a última tu não deu.
É verdade. Então é 3-0, porque na última eu não lembrei. Mas em um Hangout, inclusive, tinha o Danilo Gentili e o Lobão. Gente boa, né? O Olavo de Carvalho disse: às vezes me perguntam, porra, e essa revolução socialista no Brasil, porra, não vai chegar? Ela já foi instalada. É uma verdade universal. Quando a rola entra no seu rabo, ela fica invisível. É a resposta que ele deu. Isso é uma alegação especial e das piores, né? Das piores. Ou seja, 3-0 para a racionalidade. Né? Olavo de Carvalho, parabéns por ser burro. Agora, a petição de princípio. Tu quer?
Petição de princípio. Também chamado de supor a resposta. Por exemplo, devemos instituir a pena de morte para desencorajar os crimes violentos. Mas será que a taxa de crimes violentos realmente cai quando a pena de morte é aplicada? Ou então, o mercado de ações caiu ontem por causa de um ajuste técnico e da realização de lucros pelos investidores. Mas alguma evidência independente para o papel causal de ajuste e da realização de lucros? Nós realmente aprendemos alguma coisa a partir dessa pretensa explicação?
Basicamente, quando um argumento ele é criado com seu fim pronto já, né? Sem nenhum estudo, você supõe aquilo a partir do princípio. Ou seja, é quando um argumento ele é fabricado com o objetivo já, como é que posso dizer, pré-determinado. Para que as pessoas parem de matar, a gente tem que matar elas. Certo, mas quais os estudos que você embasa isso? Foda-se.
É lógico isso,
não tá vendo? Aí você vai usar outras falácias ainda pra embasar, né? Não lembro também se o Olavo de Carvalho usou em algum momento, mas eu sei que o Jair Bolsonaro usou o tempo todo. Ele foi eleito com essa falácia. O Jair Bolsonaro foi eleito com essa falácia da petição de princípio, né? Um exemplo disso é a própria pena de morte, né? O vagabundo vai lá e mata teu parente. Tem que estabelecer pena de morte, pô, para as pessoas não matarem mais. Certo. E quais são os outros elementos que contribuem para que as pessoas não matem? Porque vários países que já instalaram a pena de morte não têm uma diminuição na criminalidade. Certo. Mas por que você acha que a pena de morte ela vai diminuir as taxas de criminalidade? Você propõe a pena de morte? O que parece é, você quer que a pena de morte exista e você procura um motivo na realidade para que ela seja proposta. Ponto.
A legalização das armas também é algo. É assim, né? Não, porque se legalizar as armas, as pessoas vão ter armas para se defender. Simples. Aí o interessante dessa petição de princípio é que ela, se você não analisa muito, não tem tempo daquilo, ela parece algo lógico. Porque, veja bem, se tem assassinos que matam pessoas e você mata os assassinos, você não teria mais assassinos para matarem as pessoas.
Sem saber o que cria os assassinos.
Exatamente. Quando você faz essa análise especial, o pessoal, pô, faz sentido isso aí que esse cara tá falando. E por isso que é tão perigoso. A questão da legalização das armas é a mesma coisa. Porque a pessoa fala como se ela fosse andar pra sempre com a arma apontada aqui, assim, como se ela não dormisse com um revólver debaixo do braço, como se ela andasse. Né? Sendo que você tem diversos casos de policiais que são assaltados. Os caras treinados pra isso. Então, assim, Para você resolver um problema, você tem que ver, né? Marxismo é uma maravilha. Dialeticamente, como ele interage com todos os elementos da sociedade. Sim. O problema do homicídio não tem a ver só com
o homicídio em si.
Tem a ver com a educação, tem a ver com a segurança.
Distribuição
também.
De renda.
É, como ele conseguiu essa arma também é importante.
Sim.
Porque há uma boa parte dessas armas, eu não tenho um número exato, mas. Boa parte delas foram vendidas para a iniciativa privada.
É.
E quando você vai recontar essas armas, está faltando um monte.
Sim.
Né? Porque eles conseguem de uma forma ou de outra. A questão é, você tem que. Para você resolver um problema, você tem que analisar ele profundamente.
E agora, se as armas, o porte de arma for legalizado, agora os bandidos vão poder ter arma legalmente. Maravilha, né? Porque antes, inclusive, ficava mais fácil localizar o bandido. O ladrão ou o assassino, por saber que ele está usando um porte de arma ilegal. Agora, já que o porte de arma é legal, fica mais difícil, né, localizar esse indivíduo. Isso em um país que só 8% dos casos de homicídio são resolvidos. Maravilha, né?
E eu acho interessante a gente colocar aqui, né, já que é nesse sentido do comunismo, que eu vejo muita gente, muito comunista, que é a favor da legalização das armas no Brasil.
No Brasil.
Na situação atual, porque dizem o seguinte: a gente tem que ser a favor porque a gente vai poder comprar arma pra fazer a revolução. Aí eu fico assim:
mas a revolução é só ter arma?
É, aí a questão é: vamos lá, né? Não, mas vai facilitar. Pode falar que vai facilitar. Agora a questão é: a legalização da
é outra petição de princípio.
É, né? você vai ter uma arma extremamente cara. Que assim, os partidos comunistas de verdade não tem tanto dinheiro.
É.
Não tem. Você vai comprar arma legalizada, é isso mesmo que eu tô ouvindo? Tipo, uma guerrilha que tá na ilegalidade, tá na clandestinidade, vai nas Casas Bahia comprar uma arma onde vai ter registro de quem comprou, onde você. As munições têm sentido. Não, cara. Até dentro do país em que as armas são legalizadas, a gente tem que adquirir elas de forma ilegal, se eu querer fazer alguma coisa.
É
muita inocência achar que. A arma tá legalizada, vai ser mais fácil de conseguir arma, nós vamos conseguir arma e aí nós vamos fazer a revolução. Não é assim, inclusive porque o mais fácil da revolução são as armas.
É.
Né? Então a gente tem que pesar isso aí, porque a gente fazer eco para esse discurso da direita aí é armar cada vez mais, porque já tem playboyzinho safado, que é cheio de vídeo na internet de cara que sai bêbado da balada, dá tiro pra cima pra pousar de fodão.
De cara que atira em empregado, como aconteceu aqui no Crato.
Tem um vídeo de um fazendeiro que ele fica atirando nos pés do cara.
É, dançar. Aqui no Crato.
É, foi por aqui. Eu tava dizendo se você foi aqui no Crato, foi em Santana, mas foi aqui no Crato.
Felizmente o cara foi punido por isso, né?
É um absurdo isso, sabe? É um absurdo que a gente faça eco pra esse tipo de coisa. Então, assim, eu sei que os companheiros que fazem isso, eu não tô fazendo tipo, bom, porque é mal, mas a gente tem que repensar. A gente tem que analisar o contexto das armas no Brasil.
E lembrando que socialistas não são universalmente contra o desarmamento civil, como eu fiz aquele post, né? Nós não somos, só que na situação do Brasil,
especificamente,
isso tem que ser analisado contextualmente. As sociedades não funcionam por leis universais da física. Elas têm que ser analisadas em suas particularidades. E o armamento civil precisa ser entendido dialeticamente com essas particularidades. Então, no Brasil, no atual momento, nós somos contra o armamento da população, né? Mas, se outra conjuntura se construir, a gente pode vir a ser a favor. Mas, universalmente, os socialistas, inclusive, tendem a ser a favor, né, do armamento. Só que no Brasil, não tem como Levi falou. Próxima falácia é a seleção das observações, também chamada de enumeração das circunstâncias favoráveis. Ou, segundo a descrição do filósofo Francis Bacon, contar os acertos e esquecer os fracassos. Por exemplo, um Estado se vangloria do presidente que gerou, mas se cala sobre os assassinos que matam em série. Quer comentar essa, Levi?
É capitalismo, basicamente é isso, né? Você pega alguns pequenos. Isso o capitalismo ali. Porque eu gosto de dizer que o marketing do capitalismo é muito bom. São ótimos marqueteiros.
Sim.
Então é o seguinte: você pega pequenas vitórias, pequenas coisas favoráveis.
Sim.
E coloca aquilo no outdoor bem grandão.
Sim.
E exclui completamente da discussão geral as situações adversas, como a fome, como o fato de a cada 40 segundos, como a gente colocou no, para se suicida alguém. Sim. Eu não vejo isso na propaganda capitalista. Né? Então todos esses elementos ruins, eles são escondidos e não é, não é sem querer, não esquece de colocar. É proposital para que as pessoas vejam, não, o capitalismo é até legalzinho. E o mesmo se vale ao contrário, como fazem com o comunismo. Eles inventam, inclusive alguns são inventados. Eles colocam alguns pontos como, como por exemplo em Cuba. Ah, Cuba não tem uma internet boa. Olha, olha que absurdo. Cuba não tem uma internet boa. Agora não fala que lá tem uma das melhores saúdes do mundo. O analfabetismo é zero.
Que é o único país a erradicar a passagem de DST de mãe para filho na gravidez. O único país do mundo, né? Isso tudo isso é esquecido.
Exatamente, esse tipo de falácia.
Agora, como a gente está bem avançado no tempo, a gente vai começar a selecionar as falácias, né? A expressão aqui é do non sequitur, eu acho interessante, que é a expressão latina que diz não se segue. Por exemplo, a nossa nação prevalecerá porque Deus é grande. Tipo, é quando você diz que algo se justifica, sendo que aquilo não tem exatamente nada a ver. Exemplo, é homossexualidade é errado porque Deus, porque está na Bíblia que é pecado. Certo, mas você deixa de levar uma série de coisas em conta. O mundo é cristão? Todo mundo é cristão? Você vive num país cristão ou num país laico? Então, homossexualidade dentro da sua religião é tida como pecado. Mas, todo mundo é cristão. Para ser pecado, tem que ter uma lei proibindo a homossexualidade, porque segundo os cristãos ela é pecado. Ou seja, não se segue. Não, é um argumento que não se segue. Entendeu? Tem outro exemplo, Levi?
Não, assim, eu acho que é basicamente nesse sentido mesmo, de você de você aplicar uma visão própria como algo universal.
Sim.
Que é algo que não. Que você coloca como se fizesse sentido, mas não faz.
Não faz.
Tipo assim, você coloca. Não, isso é assim por conta disso e disso.
Uhum.
Porque pra você é verdade. Sim. Mas aí a gente não vive num debate
vai dar
que
certo.
A verdade é individual.
Vai dar certo porque Deus é brasileiro. Entendeu?
É basicamente esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa louca. As pessoas que botam.
Agora, pergunta sem sentido. Essa é muito boa. O que acontece quando uma força irresistível encontra um objeto imóvel? Mas se existe uma força irresistível, não pode existir objetos imóveis e vice-versa. Entendeu? Pergunta sem sentido. Ah, é um exemplo claro, né? Como é que o socialismo pode funcionar se o ser humano é egoísta? O ser humano, figura abstrata, é egoísta, é uma espécie egoísta. Então não pode ser socialismo. Pergunta sem sentido. Você falou com todos os humanos, você falou com todos os seres humanos do mundo, todo mundo é egoísta. E mais, você analisou o sistema em que essas pessoas vivem, o modo como elas vivem, que as constituem enquanto pessoas que concorrem entre si, por isso, tendendo a ser egoísta para sobreviver. Você analisou tudo isso? Não. Você afirma que os seres humanos são egoístas em uma pergunta que não faz o menor sentido. E uma pergunta sem resposta. Também. Você concorda, Levi?
Concordo completamente. Porque você cria. É como se você. É outra daquelas táticas, porque essas falácias, elas são escritas aqui, mas elas são interessantes, elas são táticas.
Uhum.
Basicamente, isso aqui tudo se resume a sofismo.
E pra nos desestabilizar, né?
Porque se você não tá preparado pra aquilo, geralmente no debate em que tem alguém assistindo esse debate, ou algo do tipo, é algo que pra você discorrer sobre coisas da forma mais coerente possível, você tem que embasar, você tem que estudar.
Sim.
Então, por isso, geralmente, seus argumentos demoram mais tempo, exigem uma análise mais profunda.
Uhum.
E é por isso que esse tipo de falácia, como foi essa, o termo usado dessa?
É a pergunta sem sentido.
Pergunta sem sentido é algo que pega muito rápido, entendeu? Assim, o Bolsonaro da vida, assim, como é que não vai diminuir a criminalidade se você matar os assassinos? Você não vai ter assassino. É esse tipo de coisa que parece simples, mas na prática não é. Isso é um arma muito, muito forte da própria direita atual, né? Da direita de hoje. É criar essas perguntas para que na hora, porque é algo que você precisa embasar, ou seja, você vai demorar para responder aquilo, porque existem perguntas que você não consegue responder em 3, 4 palavras.
Sim.
A maioria das importantes, inclusive, você não consegue.
Não consegue.
Então, fica parecendo que você não sabe responder aquilo, de que aquela pessoa, aí a pessoa que está assistindo lá, não tem resposta para isso, então deve ser verdade. Então, é preciso ter muito cuidado Que às vezes a gente ah, eu vou discutir com aquele cara direito, é idiota. Eu vou discutir com quem catagueira, ele é idiota.
Sim.
Tipo assim, realmente o cara é idiota. Mas é, se você não tomar cuidado,
ele você pega vai... você nessas falácias.
Ele pega você. Então é importante que você saiba como lidar com isso. Vá embasado, vá levando dado, principalmente. Até porque mesmo você ganhando no debate, eles vão recortar o
vídeo. É, vídeo então... dizer que lacraram, mitaram, né?
É, tipo de coisa.
Que lacrar é de direita, né? Não, lacrar é de esquerda e mitar é de direita.
É.
Deixa eu ver aqui. Ah, falsa dicotomia. Essa é maravilhosa. Ame seu país ou deixo. Maravilhosa. Brasil, ame ou deixo. Falsa dicotomia. Não existe essa dicotomia. Não existe essa opção. Não existe isso. Entendeu? Simplesmente não existe. Falsa dicotomia. Outro exemplo de falsa dicotomia que eu posso pensar é: ou você é socialista ou você tem iPhone.
Ah, é.
Né? Ou, deixa eu ver aqui, outra falsa dicotomia. Não tem como defender, por exemplo, que a União Soviética precisou, sei lá, fazer guerra contra latifundiários e ser uma pessoa boa ao mesmo tempo.
É, não tem como você... É um exemplo muito clássico.
Uhum.
Não tem como você defender o regime da União Soviética, que morreram um monte de pessoas.
Trilhões.
52 trilhões de pessoas. Só no dia que o Stalin assumiu, na posse dele, foram sacrificados.
Sabe, Marte? Tinha gente lá. Ficou vermelho depois disso, porque a União Soviética conquistou Marte e matou todo mundo.
Foi. Tá vermelho Marte agora porque...
É socialista.
É. Enfim, e não tem como você defender a União Soviética e ser a favor dos pobres, como você diz. Ou seja, são mentiras. Você divide o mundo em duas coisas
que não existe.
Dois extremos que abarca assim, uma ínfima parte da realidade.
Uhum.
E você esquece tudo aquilo. Tipo, o pessoal fala muito assim: ou você é de esquerda ou você é de direita.
Sim.
Pelo contrário, tem muita gente que não tem posição política.
É.
A maior parte das pessoas não tem posição política.
Uhum.
Claro, isso fica claro quando a gente olha, por exemplo, o número de abstenções no eleição, por exemplo.
Uhum.
Né? O Brasil não está, como muita gente acha, dividido entre PT e Bolsonaro.
É.
Não é. Você tem uma massa de pessoas que estão indecisas. Não é essa dicotomia extrema.
E você tem uma massa de pessoas como nós que não gostam nem do PT nem do Bolsonaro. Que odeia o Bolsonaro mais do que o PT, mas também odeia o PT.
É, exatamente por isso que a gente tem que parar com esse tipo de dicotomia que é muito usado.
Sim. Assim.
Inclusive, é algo que tem um rap do Jonga, o nome dele.
Sim.
Que fala assim: vocês só enxergam 2D. Aí depois ele, não sei o momento como é o texto, ele fala que é Deus e diabo.
Sim.
Então, isso, eu acredito que isso é muito na nossa cultura cristã, dividir tudo entre Deus e o diabo.
É.
Bem e o mal.
Sim.
O bom e o ruim. O certo e o errado. Mas não é tão simples assim.
Sim.
Na realidade, não é tão simples. Inclusive, em Donnie Darko, pra quem assistiu, né? Quem conseguiu assistir o filme todo, o cara fala que ele divide as pessoas em dois tipos, né?
Sim.
Eu não lembro exatamente quais são, não. Tem tempo que eu achei esse filme e é muito confuso, também que tem deletado ele.
Sim.
Mas o Donnie Darko vai e fala assim: você é um idiota, o mundo não se resume a dois tipos de pessoas. Né? Então é nesse sentido. Você tem que aprender a entender que existem meio termos.
Sim.
Mais meio termos do que extremos.
Exatamente. Agora, as nossas duas últimas. Sim, quer escolher alguma?
O espantalho, com toda certeza.
É. As nossas duas últimas, pra passar pra parte dos comentários. Que vai ser pouco, vai ser rápido, mas a gente não gosta de podcasts longos. As pessoas não escutam podcasts longos. É a verdade, pura e simples. A não ser que seja o Revolu Show, que é maravilhoso. Melhor do que o Martelo Cast. Muito melhor. Sou humilde em reconhecer isso. As pessoas escutam.
Por agora.
Por agora, por hora.
Por
né?
hora.
Mas... inclusive, vou tentar um dia, na medida que a gente for crescendo, trazer o João Carvalho pra gravar um episódio com a gente. Escutem o que eu tô dizendo. E João Carvalho escuta a gente também. A gente ama você.
Fãs.
Faz um trabalho muito bom. Menos Olavo de Carvalho e mais João Carvalho. Maravilha. Então, pessoal, agora nossas duas últimas... O espantalho. Fala, Levi, você tava tão animado pra falar sobre espantalho.
É porque o espantalho é algo... É o Facebook.
É.
Tira... Se o,
é o meme. Os memes, a maioria.
Se o Carl Sagan tivesse, ele trocaria o termo espantalho pro Facebook.
É.
Porque se criou-se uma cultura de debater consigo mesmo.
Sim, é.
Eu vejo isso tanto da esquerda quanto da direita. Uhum. Tipo assim, o cara chega, um monte de tirinha.
Sim.
Chega... Ah, você é a favor da... O cara chega e fala, não, eu sou de direita. O cara fala, como assim? Você é a favor do armamento e contra o aborto. É. Como se assim, automaticamente, sim, ou seja, você criou um espantalho, uhum, você criou um espantalho de todo mundo que é de direita, é dessa forma, pensa, sim, dessa forma. É. Inclusive, isso é um perigo muito grande, porque quando chega um cara de direita e fala, não, eu sou a favor do aborto.
Sim.
Isso buga a militância, isso buga. Porque, como assim?
Não sabe o que é direita e esquerda, né?
E esse espantalho, você espanca esse espantalho, você bate. Você,
achando que tá batendo na pessoa.
Em alguma coisa lá, você dá. Eu tô batendo na direita, porque a direita, todo direito pensa isso. Começa a bater. E quando você vê, você não gerou nada de útil para a sociedade.
Esse socialista, tudo a favor do Estado máximo. Eles defendem mais Estado. Isso é um espantalho. Isso é um espantalho dos mais mal feitos. Ou então outro espantalho. Deixa eu ver aqui. Ah, que é muito usado pelos bolsonaristas, né? Não, eu não sou a favor de que a polícia entre na favela atirando em todo mundo. Eu não sou a favor disso. Ah, então defende bandido? Leva o bandido pra casa. Dá banho no vagabundo. Bota condicionador na cabeça do vagabundo. Faz carinho no vagabundo. Tipo assim, cara. Hoje em dia, no Brasil que a gente vive, é um Brasil movido a espantalho, praticamente. Né? Ter o bom senso virou ser de esquerda. E pra pessoas de esquerda, ser o demônio é ser de direita. E não é isso. Né? A gente está diante de uma direita fascista. Não, a gente não está passando pano. A gente é contra a direita, né? Mas a gente não acha que toda pessoa de direita é um fascista,
porque,
né?
Porque o espectro da direita, sim, é muito grande. Inclusive, a democracia já teve em diversos momentos, uhum, aliados de direita. A social-democracia,
uhum,
né, ela se apoia muito em setores da direita que são, sim, progressistas. Né? Então, a direita não é fascismo ou comunismo. No, tipo assim, existe um espectro lá que tem quatro campos.
Sim.
Né?
E dentro desses quatro campos
tem um monte de ramificações. E as pessoas acham que tudo se resume a fascista e comunismo. Uhum. E isso resume muito bem de 2013 pra cá. É por isso que o povo brasileiro tá tão dividido. Porque se pregou essa ideia de que existe. Aí entra no, também na dicotomia.
Na falsa dicotomia.
O espantalho, ele tem uma relação muito próxima com a dicotomia. Porque você coloca que toda pessoa de tal jeito é assim.
Uhum.
E é uma falácia que prejudica muito o debate. Porque você passa mais tempo batendo em algo que não existe, ou seja, você refuta. Você vê na internet diversos memes refutando a mesma coisa,
sim,
ou seja, não gerou nada.
Uhum.
Um meme clássico de espantalho é aquele que é um cara, tem dois botões,
uhum,
aí insira qualquer coisa aqui, tipo, sei lá, ser a favor de, enfim, qualquer coisa que seja aparentemente, uhum, contrária, sim, pessoa de direita,
sim,
aquilo é um espantalho muito grande, como toda pessoa de direita tivesse aquelas duas opções, sim, ou toda pessoa de esquerda fosse a favor, legaliza todas, uhum, as drogas, tá, sim, todo mundo se drogando, uhum. Tem que uma coisa também que se cria, de que o comunista espanca, mata o cristão.
Ah.
Isso é algo muito colocado também, é um espantalho, porque não aconteceu assim. Tipo, o Estado é laico, cristão, vocês não dominam o Estado,
uhum,
e pronto, é isso. Ninguém quer pegar, perseguir cristão,
por ser cristão,
né?
Tanto. A União Soviética caiu, a Igreja Ortodoxa voltou, ela era proibida. E do dia pra noite, milhares de russos se tornaram ortodoxos. Minha gente, isso é sociologicamente impossível. A União Soviética caiu, um ano depois, milhões de pessoas eram ortodoxas de novo na Rússia. Não, cara, não existe isso. Não existe. Isso é impossível. Entendeu? A história não é feita dessas rupturas tão drásticas assim. Tem várias continuidades, né? Enfim. Última falácia do nosso dia. Confusão de correlação e causa. Aí um levantamento mostra que é maior o número de homossexuais entre os que têm curso superior do que entre os que não possuem. Portanto, a educação torna pessoas homossexuais. Uma confusão de correlação e causa muito popular hoje em dia é dizer que historiador é de esquerda, cursos de humanos são todos de esquerda. Não é assim. Se tem muita gente de humanas saindo de esquerda da faculdade, então quer dizer que o curso de humanas é de esquerda? De forma nenhuma. Não necessariamente. Isso não quer dizer nada. E mais, você viu todos os cursos de humanas do Brasil, cursos de economia são cursos de humanas, e a maioria da galera sai de direita de lá. Eu devo dizer que o curso de economia é de direita? Faz sentido isso? Não faz. O curso de direito, sai muita gente de direita. Eu devo dizer que o curso de direito forma reacionário? Eu posso dizer isso? É uma confusão de correlação e causa. Não é isso que faz isso. Existem outros elementos que causam. Você confunde uma coisa relacionada com a causa daquilo. E é uma coisa, outra coisa muito popular que está sendo feita hoje.
É, você isola, né? Você coloca como se... Inclusive, eu posso validar qualquer coisa.
É, verdade.
Tipo... Sei lá, o shopping é mais... Inclusive, eu falo como tá sujo. O shopping é mais frequentado por pessoas ricas.
Sim.
Ou seja, ir no shopping te faz rico.
Ou apoiador de pessoas ricas.
É, então é uma coisa assim, que é... Eu acho um dos mais fáceis de detectar. Sim. De todos até agora. Uhum. Porque...
E não é não, no dia a dia não é não. No dia a dia não é. Quando você tá conversando com pessoas, não, aí você percebe que muita gente cai nisso. Entendeu?
Mas eu acho que é mais fácil detectar do que as outras falas que a gente colocou até agora. Porque ela é... Pra você desmascarar ela, não existe tanto tempo.
Uhum.
Você não tem que explicar todo um conceito novamente. Você tem que falar isso aí, não faz sentido. Uhum. Então... É isso. Eu acho que é mais simples de refutar.
Sim.
do que é, por exemplo, a questão da dicotomia. Você. Sim. Tem que explicar o porquê existe o meio termo.
Uhum.
Infelizmente, tem que fazer isso.
Verdade. Então, sim, o que eu vou dizer? Esqueci o que eu... Então vamos para a parte de comentários agora. A gente não separou muitos comentários. Eu separei só os melhores. Como a gente ainda tem pouco comentário, eu separei os melhores, mas tem alguns que valem a pena falar. Porque tem coisas que eu gostaria de responder, que não dá para fazer isso com tanta força lá nos comentários do Facebook, né? Eu até separei aqui. O primeiro comentário que eu gostaria de falar era do lado do posto do armamento, né? Que a gente acabou falando. Um cara chamado Gabriel Gato.
É esse mesmo.
Ele disse: quem é contra o armamento é contra a Revolução Popular. Não sou comunista, sou um social-democratas da vida. Levi, comente esse comentário.
Assim, eu acho que já tá comentado.
Sim, mas comente de novo.
Tá, tudo bem, eu comento de novo. Assim, é uma análise superficial da realidade. É a falácia da dicotomia.
Sim.
Se você é contra o desarmamento, você não é comunista.
Sim.
Você divide o mundo entre comunistas e não comunistas. Uhum. De acordo com sua opinião relativa ao armamento.
Sim.
Então assim, Gabriel, eu acho que, como a gente já colocou, né, eu vou acabar repetindo, mas a gente tem que analisar o contexto. A gente. Uhum. Tem que ver que essas armas legalizadas, elas são controladas, elas são... Você tem número de série, você tem quem. Uhum. Comprou, é mais fácil rastrear.
Sim.
E você tem que entender o conceito do Brasil.
O Brasil hoje.
O histórico do Brasil, como. Uhum. O Brasil é hoje. Por que que ele é assim hoje?
Uhum.
E aí a gente tem que ver, uma legalização ia ajudar numa revolução armada no momento? Não, muito pelo contrário, porque a maior força agora política, quem está mais organizado, é a direita fascista.
É.
Isso é algo visível quando você vai para...
Tem que disputar a consciência.
Você tem que disputar essa consciência antes, porque se você arma agora, em pessoas que tomaram lado,
uhum.
Né, eles são mais.
É.
Então, assim, é o mesmo sentido quando, por exemplo, existe a palavra de ordem, todo poder aos soviets.
Uhum.
Só que chegou um momento em que os mencheviques, eles controlavam a maior parte dos soviets. Então.
Sim.
O Lenin tirou essa palavra de ordem.
Uhum.
Ele deixou de ser todo poder aos soviets. Porque.
Sim.
Esses soviets não estavam de acordo com os objetivos e as necessidades da classe trabalhadora.
Sim.
Então a gente tem que entender que tem que ser uma estratégia flexível. Então eu acredito que o armamento hoje no Brasil é contraprodutivo a favor da revolução e só vai estimular cada vez mais a chacina de quem já é morto todos os dias.
Sim.
Que é o povo preto, pobre. Nosso país.
É verdade.
Sério.
Agora, no post da piada com o eleitor do Bolsonaro, eu vi aqui meio que outra falsa dicotomia também. É o Lucas Nascimento, que é o... E Lucas Nascimento não tem nada contra você. É importante salientar isso. Não tem nada contra quem a gente tá comentando aqui. A gente ama vocês.
Inclusive porque vocês estão contribuindo.
É. Só que a gente não pode parar de criticar porque a gente ama vocês. Porque a gente ama vocês de verdade. O amor de verdade. Ele envolve não passar pano. Ele envolve se preocupar. Envolve cuidar. E dar nas cabeças que a gente tá fazendo. O post do Criar Piada com o eleitor do Bolsonaro, o um meme lá do Chaplin, né, e tal, que tem fazer trabalho de base sem zoar, uma mulher, e o Chaplin olhando pra outra que tá vindo, criar piadas com eleitores de Bolsonaro e o Chaplin marxista, né? Lucas Nascimento disse, quem tira sarro dos trabalhadores enganados e não se esforça em trazê-los para o lado, certo? Não é marxista. Assim, eu acho que não é que não seja marxista, mas eu acho que é um marxista academicista, né? Porque eu, na minha concepção, há uma diferença muito grande entre ser marxista e ser um militante socialista. Não deveria existir, mas infelizmente existe. Que é o chamado marxólogo, né? A galera que lê o Marx usa o materialismo histórico dialético para analisar a sociedade, mas não tem nenhuma perspectiva de transformação social, nem contribui para isso, né? É um cara que entende muito de Karl Marx, manja muito, até mais do que nós, muitas vezes, que militamos, mas não tem nenhum interesse em fazer trabalho de base, que não tem interesse em militar e que não quer, na verdade. Tudo que ele quer é o materialismo histórico dialético como ferramenta para analisar a realidade. Então, tem muitas coisas a serem levadas em conta nesse aspecto, mas eu tendo a concordar com ele. Critico, inclusive o post é uma crítica a marxistas lacradores, né? Ah, porque você diz que quer a revolução, mas você zoa o eleitor do Bolsonaro, você deixa ele ainda mais lá.
E isola mais ele, né?
Quando o marxista desse zoar a Kéfera, por exemplo, o que ela fez no programa da Fátima Bernardes, do que é que você pode falar se você age da mesma forma por aí? Criando piada, zoando o eleitor do Bolsonaro. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então eu concordo com o Lucas Nascimento, eu só não vou tão extremo quanto ele, mas eu concordo com o que ele falou aqui.
Eu gosto de dividir entre marxólogos e marxistas. Uhum. Eu acho que é uma divisão boa.
Sim.
Porque você tem muito isso. Você tem muita gente que estuda marxismo, muito.
Uhum.
Sabe analisar as coisas de forma bem, bem coerente.
Sim.
Mas a partir do momento que você não utiliza
para a transformação
doutrina,
social,
é inútil.
É.
Se torna a ideia sem a prática, ela é inútil. Assim.
É.
Só serve para, sei lá, aumentar o próprio ego, para você se sentir inteligente, sei lá. Ou o mínimo que você tem que fazer, aí o pessoal vai confiar, mas eu dou aula, eu ajudo. Sim, militar não é só pegar uma pedra e jogar no Ministério da Defesa.
Verdade.
Militar, se você ensina marxismo para as pessoas, você está militando.
Uhum.
Então é importante colocar isso, mas é o seguinte, se você é marxista, primeiro, você tem que se organizar, isso é um fato. Você nunca vai ser um marxista.
Israel e Paula aí, ó.
Vocês podem ser marxólogos.
É.
Mas pra ser marxista tem que estar organizado pra transformar a sociedade. O próprio Marx, que era um beberrão, velho, todo ferrado de saúde, não aguentava beber à noite, chegava todo morto em casa. O Engels tinha que levar ele nas costas. Ele militava. O Engels pegou em arma.
É.
O que eu acho meio errado, porque essas pessoas muito teóricas também deveriam escrever mais e botar sua vida menos em risco.
É.
Mas ele foi lá, provou da sua honra marxista. Sim. E foi lá e fez. É importante colocar isso.
Uhum.
Marxólogo, pra mim, é quem só estuda, sabe muito, mas só estuda, e marxista é quem bota na prática.
Uhum. Boa definição. Então, o Xander Preso, o posto do Xander Preso que eu compartilhei. Pedro Fernandes. É o que eu digo, o Xander nem é gente e o Xan tem que acabar. Eu só queria dizer que eu concordo. Né? Mas eu queria dar uns detalhes, né? Inclusive, uma raça oriunda de Xan. Não, tem que ser dialético. Essa raça já existia, minha língua tá embolando muito, mas se organizou e se instituiu nesse Xan. Eles são chamados incels. São caras machistas com dificuldade de encontrar namorados. Eu não tô zoando aqui, eu tô falando sério, eu juro. Eles odeiam mulheres, odeiam homossexuais e odeiam pessoas negras pelo fato de eles serem chamados de celibatários não voluntários. Eles não conseguem transar, ficam putos porque não conseguem transar e odeiam mulheres. Odeiam mulheres. E em boa parte desse pessoal apoiou o Bolsonaro porque ele é misógino, né? Foram uma força muito grande. São pessoas que sabem mexer com computação muito bem, tem muito analista de sistema nesse chance, galera que sabe fazer propaganda, galera que sabe hackear muito bem as coisas, galera que sabe tornar algo orgânico na internet. Ou seja, muito da campanha feita pelo Jair Bolsonaro teve eco graças a esses grupos, né? Esses grupos misóginos da internet que odeiam mulheres, literalmente odeiam mulheres pelo fato de eles não conseguirem transar. Inclusive, um desses chances foi preso recentemente por isso, por posts racistas e misóginos, onde ele defendia o estupro. E um cara foi preso recentemente por esfaquear uma mulher e matar outra, e se matar em seguida, né? E antes ele postou que ele iria matar o lixo, que são as mulheres, né? Ou seja, você percebe a intensidade do que a gente está enfrentando. Você tem apoiadores do Bolsonaro, grupos apoiadores do Bolsonaro, que não são necessariamente fascistas, é isso aí, ó. Não são necessariamente fascistas, não são necessariamente nazistas, mas são esses incels. São homens contra mulheres, são homens que odeiam mulheres e, consequentemente, odeiam feministas também, né? Homens que não entendem sua condição no mundo e acham que eles são odiados porque não transam com ninguém e tal. E eles não fazem uma crítica deles mesmos, né? Ah, será que eu não sou uma pessoa desagradável? Será que as mulheres é que me odeiam? Será que eu não tenho nenhuma coisa que me torna desagradável? Será que eu não preciso rever algumas características minhas e tal? Então, e ele transforma o problema dele em um problema social. Ah, as mulheres só gostam de cara ambicioso. Mulher não presta, mulher é lixo. E eles têm, inclusive, apelidos muito pejorativos em relação às mulheres. Essas pessoas, a maioria delas, apoiaram Jair Bolsonaro. A maior parte delas. E contribuíram com a campanha dele em fóruns na internet, nas redes sociais, com muita força.
Como foi com o próprio Trump, né, também.
É. E esse cara tem foto dele com camisas, Bolsonaro presidente. Esse cara que foi preso, certo? Importante salientar aqui. Não estou dizendo, e vocês não vão me pegar em declive escorregadio, e nem correlação de causa com consequência, certo? Nem confusão de correlação e causa, aliás. Eu não estou dizendo que quem votou em Bolsonaro é incel. Quem votou em Bolsonaro é pessoa que não transa. Eu não disse isso. O que eu disse é, tem gente que odeia mulheres e é extremamente misógina que apoiou em peso o Jair Bolsonaro. Isso diz muito sobre o Jair Bolsonaro. Né?
É isso. A pergunta a ser feita aí é por que eles se identificam tanto?
Com o Jair Bolsonaro, exatamente. Por isso que eu selecionei esse comentário. Post, e esse é o melhor, e é o último, porque e ele vai dar muito papo aqui entre a gente. Post do como reconhecer um AVC. Esse post é o seguinte: um cara tendo AVC, os sintomas de um AVC. Falta de movimento no braço, discurso confuso. Aí eu coloquei a legenda: conceito de classe ultrapassado. E outro lá que eu esqueci. Aí eu coloquei a legenda, que eu que fiz o post: quando o identitarismo extremo confunde as coisas. Aí o Thiago Almeida, que mais uma vez eu digo, nós não odiamos ninguém aqui, a gente ama todos vocês, comentou: parece que vocês batem mais no identitarismo de forma espantalhada do que no capitalismo de forma embasada. Você quer comentar isso, Levi?
Cara, assim, eu não sei onde ele tirou isso não, na realidade, assim. Porque então, são feitos vários posts.
É.
Inclusive até eu tenho dificuldade de acompanhar todos os posts.
Sim.
mas... Cara, é o seguinte, eu acho que... Primeiro, você não pode separar os dois, né, marxista? Separar o identitarismo do capitalismo.
Sim.
Porque são pautas que servem de uma forma ou de outra. Calma, vou ter cuidado.
O identitarismo sem recorte de classe.
Exatamente. Esse identitarismo sem recorte de classe, que exclui o conceito de classe, ele é muito usado para perpetuação do sistema.
É.
Esse especificamente. Não estou dizendo que as lutas identitárias, muito pelo contrário,
são inúteis, não tá?
São extremamente úteis. Inclusive, é impossível lutar por uma revolução socialista sem lutar por um movimento negro, sem lutar pelas melhores condições de vida das mulheres, LGBTs, enfim, tudo isso. É impossível. Por quê? Porque as coisas estão interligadas. Então, quando você critica o identitarismo sem recorte de classe, como foi feito no post, inclusive fala assim, que é a crítica, né? Cara, discurso confuso seria conceito de classe estar ultrapassado. Isso é bater no capitalismo.
Sim.
Porque você acha que você provavelmente vai concordar comigo de que é favorável ao capitalismo.
Se critica a propriedade privada.
Exatamente. E é favorável ao capitalismo quando você diz que classe está ultrapassada. É muito bom pro capitalismo isso.
Sim.
Então, quando você critica esse tipo de coisa, você critica uma das coisas mais fragilizadas para a perpetuação do capitalismo depois do fim da União Soviética, que é o pós-modernismo. Que são autores que tentam tirar o foco da infraestrutura para uma coisa mais superficial, de instituição, que o problema é só institucional, que o problema é só não sei o quê.
O problema é cultural,
O problema
está apenas na linguagem.
Como se isso não tivesse intrinsecamente ligado com a forma que as relações de produção se dão.
Sim.
Então, assim, eu não vejo que o mais criticado é o identitarismo, exposto, mas... Sim. Também, e também não acho que criticar o identitarismo não é criticar o capitalismo. Sim. Inclusive, vê-se certinho, existe posts recomendando textos muito bons de crítica ao capitalismo.
Uhum.
Então, abre a página, assim, dá uma olhada e tal, porque talvez as que mais sejam compartilhadas seja essa crítica ao identitarismo. Mas olha a página como um todo, que aí tu vai ver como é que tá.
Exatamente. Inclusive, o nosso post mais compartilhado é aquele do Precisamos de Você contra o Revisionismo Histórico e o Conspiracionismo Barato. Que lá tem vários textos, teve mais de 100 compartilhamentos esse post, e lá tem vários textos que a gente recomenda, criticando o capitalismo, criticando o revisionismo histórico, o conspiracionismo, que são coisas que a gente está criticando aqui, né? Enfim, concluindo aqui nosso podcast, valeu pessoal pela atenção, essa foi a nossa parte de comentários, e esse foi o nosso quinto MartelaCast. Escutem os outros, curtam a página. Levi, Israel e Paulo, vocês são dois vacilão e se organizam.
Ah, inclusive uma coisa, nós vamos pedir para o Israel e o Paulo gravarem um áudio de desculpa aos ouvintes e nós vamos colocar no final desse podcast.
Exatamente. E outra coisa, continua em pé meu desafio. Anarcocapitalistas do YouTube e do Facebook e de todas as redes sociais e de todas as mídias sociais. Eu quero uma experiência e liberar do Cariri também. Uma experiência capitalista que não precisou de intervenção estatal para sobreviver. Uma. E vocês ganham R$100. Eu dou R$100 para a primeira pessoa que chegar com um argumento válido de que sim, houve uma experiência capitalista sem Estado. Uma só. Uma só experiência. Que prosperou. Uma só. Continue em pé o desafio e valeu, gente!
Escreveu no testamento com tinta perfumada que ninguém o privaria da propriedade privada. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Agapito, rapazote, grande latifundiário, pendurou-se num barrote para não pagar o salário. O resto da canalha, capatazes e polícias, embarcou para o Brasil para reforçar as milícias. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Eleutério Pintacilgo, que roubou o que podia, tirou o bilhete de ida e foi fazer queixa da CIA. Foi dizer que os comunistas são do pior que há, mas socialismo é liberdade, ainda vá que não vá. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. E a seita dos traidores de monóculo no olho foi fazer guerras civis para o meio do restolho. Mas o perigo continua aqui mesmo à nossa porta, enquanto a reação não estiver morta e bem morta. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Enfim, a reação.